Obrigada, senhor presidente. Gostaria também de registrar aqui a presença do Dr. Carlos Esperoto, presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul e que coordena a questão do Mercosul na CNA. É o presidente da nossa comissão de acordos com do Mercosul. E a Tatiana Palermo, que é a nossa superintendente internacional também da CNA para assuntos internacionais. Senhor presidente e senhor ministro Pimentel, é sempre um prazer revê-lo. Nós estamos bastante interessados nessas questões e até fazemos um meia-culpa, os produtores do Brasil, com relação à nossa demora em participar dessas negociações. Iniciamos mais um tanto quanto tímidos, a indústria sempre com muita competência, levando as suas prioridades, que são da maior importância, têm as suas prerrogativas e que nós temos o maior respeito por isso, mas o agro agora decidiu também participar ativamente, pois nós seremos aqueles maiores prejudicados caso esses acordos não se concretizem. A prova disso é que nós já inauguramos no ano passado um escritório da CNA em Pequim, na China, e há duas, três semanas atrás inauguramos o nosso escritório em Bruxelas, demonstrando o nosso interesse, a nossa ansiedade, a preocupação neste mundo se movendo por todas as partes e preocupados com o nosso país, de nós não perdermos este momento tão importante. Por isso, buscamos ajuda com o embaixador Clodoaldo para que ele possa nos orientar, fazer a coisa da forma correta, com bastante realismo nas nossas atividades e ações, para que possamos ter sucesso. Então, eu inicio dizendo ao senhor ministro da nossa grande preocupação com o acordo de Mercosul hoje. Nenhuma crítica destrutiva ao Mercosul, nós não devemos fazer isso com nenhum acordo bilateral, com nenhum acordo aduaneiro de livre comércio, porque todos têm a sua importância. Até mesmo a Venezuela, que é um país que não preza a democracia, mas que faz parte do Mercosul, nós temos uma boa relação comercial em termos de quantidade de produtos exportados para a Venezuela. Em que pese muitos pontos, nós discordamos dessa presença e do formato. Mas, neste momento, o acordo de Mercosul tem dado uma preocupação excessiva ao setor produtivo brasileiro, especialmente ao agro. Mas também sabemos que esses acordos foi construído por uma reunião de ministros desses países. Isso não é exatamente uma lei. E um acordo de ministros, ele pode ser sempre flexibilizado para atender às demandas e às modificações do tempo, da economia, da situação do mundo todo. Naquele período, nós tínhamos uma realidade quando o Mercosul foi construído. Hoje, nós temos uma realidade totalmente diferente do Brasil diante do mundo. Então, assim como as leis são alteradas no Congresso Nacional, há pouco tempo alteramos o Código Florestal, ontem mudamos toda a legislação do ECAD para os artistas. Então, o mundo move e a função do Congresso Nacional é avaliar as nossas normas do governo brasileiro, avaliar as normativas e também tentar fazê-las ficarem contemporâneas com a realidade. Então, nesse aspecto, ministro, me preocupa muito essa realidade do Mercosul, mas também fico tranquila por conta da competência de toda a negociação que está sendo feita pelo Brasil, especialmente tendo o senhor à frente. Tenho certeza que o Brasil encontrará a maneira certa de escapar desse congelamento que nós estamos hoje, sem romper definitivamente com o acordo do Mercosul. Mas nós estamos assistindo no mundo todo essas modificações sendo feitas a todo momento. Se determinado país fez uma opção específica, como a Argentina e a Venezuela, fez a sua opção restritiva a mercados, nós não temos nenhuma crítica a fazer, desde que essa decisão, que é unilateral, não prejudique os amigos do bloco de forma direta, como isso está sendo feito. Então, esse direito não tem. Tem o direito de decidir sobre o seu país, não sobre nós. Então, eu acho que isso é fácil a Argentina e a Venezuela entenderem de que não podem ser uma amarra não podem ser amarras ao Brasil. Eu ainda escrevi um artigo na Folha de São Paulo, dizendo que existem os acordos bilaterais âncora e os acordos bilaterais que são balões. Os balões levam os países acima e os acordos âncoras enterram no fundo do mar. Então, nós não podemos deixar que um acordo tão bom, que foi a época para nós, que é o Mercosul, se transforme definitivamente num acordo âncora e impeça a nossa relação e o nosso acordo com a União Europeia, que a maior ansiedade do agronegócio hoje é a concretização deste acordo. Primeiro motivo, nós precisamos de mercado e confirmar o nosso mercado de 26% das exportações para a Europa hoje, e que a gente não perca e amplie através de um acordo mais estreito e mais com combinações e regras claras. Esta aproximação da União Europeia com os Estados Unidos, eu quero ser bastante franca e realista com o senhor, que me traz muitas preocupações e até medo. Os Estados Unidos exportam 11 e nós 26. Num acordo bilateral concretizado com os Estados Unidos, é óbvio que a tendência é esvaziar essas exportações e dar preferência ao novo bloco construído. Então, eu pergunto ao senhor, nós estamos com uma reunião de cúpula do Mercosul para essa semana que vem. Estava marcada uma reunião da Camex para confirmar, e ela foi adiada, aonde nós iríamos aprovar as listas de reduções tarifárias, as listas de preferências, que, aliás, nós não conhecemos essa lista de preferência. Nós conhecemos do agro, à exceção dos produtos lácteos e derivados, cacau e vinho. Apenas 3 produtos de exceção nós apresentamos, mas nós gostaríamos e temos o direito de ver também as exceções dos outros setores, assim como queremos que as nossas exceções dos outros setores também possam tomar conhecimento. Nós temos que ter uma visão macro desses acordos para que nós possamos avaliar os riscos ou as vantagens que nós estamos trabalhando. Eu pergunto, esta reunião da Camex, que seria antes da reunião de cúpula do Mercosul, que foi adiada, isso não vai prejudicar a reunião de cúpula? O que será tratado nessa reunião de cúpula se a Camex não aprovou a nossa lista de ofertas? É um referendo da lista de ofertas, seria essa reunião da Camex. Qual seria uma outra oportunidade melhor para apresentar essa lista? Estou preocupada com esse adiamento, por ele não ter ocorrido. Segunda pergunta, se os nossos parceiros não concordarem com todos os itens deste acordo da União Europeia, o que é que o governo brasileiro pretende fazer? É claro que nós não estamos aqui trabalhando um rompimento, mas nós temos outras maneiras e formas, como, por exemplo, um adiamento, uma velocidade diferente para os países. Nós podemos fechar o acordo, mas que o Brasil vá primeiro, a Uruguai junto, a Argentina num outro momento, Venezuela, Paraguai num outro momento, mas que nós queremos saber qual a estratégia, porque isso já é quase que uma morte anunciada, que a Argentina criará muitos problemas, porque optou por outras soluções que nós não concordamos definitivamente. Então, eu acho que uma flexibilização do acordo de Mercosul, especialmente no que diz respeito ao artigo 1º e o artigo 2º da resolução, que proíbe a negociação caso todos os membros do bloco não concordem com as tarifas, eu acho que esses dois artigos precisam e devem ser flexibilizados. Então, qual a segunda pergunta? Qual é a estratégia do governo caso isso aconteça? Terceira pergunta, senhor ministro, que também nos traz preocupação, é com relação ao fim das preferências tarifárias do Sistema Geral de Preços, do Sistema Geral de Preferências da União Europeia. Com relação às frutas, isso tudo vai vencer em janeiro de 2014. O Nordeste brasileiro será profundamente prejudicado com essa perda de preferências tarifárias. Mas, inteligentemente, a União Europeia diz, se assinarmos o acordo, nós que reduzimos a taxa apenas a 10%, nós podemos baixar muito mais se o acordo for concretizado. Então, as frutas brasileiras já sofrem hoje uma insegurança jurídica de mercado, pois já está também anunciado o fim dessa preferência para janeiro de 2014. E, por último, senhor ministro, a Apex, que é a nossa agência de exportação do Brasil, É uma agência que tem uma competência muito especial no sentido de promover, uma agência de promoção às exportações para exportar os produtos brasileiros. A composição da Apex, claro, tal Midic, o senhor, como ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a própria Camex tem um assento, o SEBRAE tem um assento, a Associação de Comércio Exterior do Brasil, o Ministério das Relações Exteriores, a CNI, o BNDES e, por último, a Secretaria de Pequena e Média Empresa da Presidência da República. Nós já fizemos essa solicitação há mais de um ano, que o setor, o maior setor exportador deste país, não ter um assento na Apex. Nós já manifestamos por várias vezes e não recebemos nenhuma resposta. Quando a micro e pequena empresa entra na Apex e ainda a CNA, que representa essas exportações do Brasil, e até mesmo o mapa está de fora da Apex, é alguma coisa controversa, alguma coisa que não combina. Mas, felizmente, ainda sobrou uma vagazinha, que nós pretendíamos as duas, uma para o mapa e outra para a CNA, que representa os produtores. Então, eu peço encarecidamente que avalie esta última vaga que a CNA pretende, a exemplo da CNI, que está lá. Isso demonstra a competência da indústria por estar com assento nesta agência há muitos anos e nós ainda não estarmos com esse assento. Mas sempre é tempo para entrar. Então, eu reitero o nosso pedido para que a CNA possa participar desta importante agência de promoção e exportação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sua Excelência. Eu estava registrando aqui para o nosso ministro que ele fica, às vezes, muito tempo sem vir aqui, então as perguntas ficam represadas, ficam se avolumando. Está aí o conjunto de relevantes perguntas da senadora e presidente da Confederação Nacional da Agricultura. Mas passo a palavra em seguida à Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque.
Senhor ministro. Senhor ministro, é um grande prazer tê-lo aqui. Eu publiquei, junto com um dos meus assessores, o Valderi Júnior, esse pequeno texto, faz 2 anos, que dizia: a economia está bem, mas não vai bem. Naquela época, muita gente achou que era uma manifestação de oráculo negativo, de pessimista. Mas as coisas estão se confirmando, ministro. Eu já mudaria. Não é mais a economia está bem, mas não vai bem. É a economia não vai bem e pode ir pior. E isso é muito preocupante quando a gente vê, senadora Cátia, o povo na rua. Por enquanto, os jovens desiludidos, quando eles se juntarem com os jovens desesperados, no meio de uma crise econômica e com a arma da internet à disposição deles, que faz cada casa uma trincheira. Aqui, o que a gente viu nesses 2 anos é que é a confirmação dos pontos que eu coloquei de riscos adiante. A dívida pública, o endividamento familiar, o endividamento das empresas, taxas de juros, o perfil e composição dos gastos públicos, logística e infraestrutura, a senadora Cátia, que depois se verificou tão fortemente, carga fiscal, a inflação, que naquela época dava para perceber que havia sinais de que ela viria, a baixa poupança agregada, que talvez seja a maior causa da nossa crise, a desigualdade social, a educação, a inovação e intensidade tecnológica dos produtos exportados, que é um ponto que a gente não vem atacando, apesar das medidas buscando mais conteúdo nacional, a competitividade, que não decorre mais do fato de que o preço é alto, decorre de que o produto é velho. A desoneração não vai dar competitividade se continuamos produzindo as mesmas coisas. Nós temos 250 milhões desses aparelhos, nenhum é brasileiro. Devemos ter alguns milhões desses, nenhum é brasileiro. Isso é que tem demanda renovada a cada 6 meses. É isso que dá competitividade, não é o preço. É a vulnerabilidade do setor externo, que está confirmado agora na balança comercial, a burocracia, a corrupção, o corporativismo, risco ecológico, amarras constitucionais, que a crise, quando vier aqui, nós vamos ter um problema. Para sair dela, vamos ter que mudar a Constituição em alguns pontos, nas carreiras. E o último tem a ver com nossa conversa. O último item aqui, embaixador Ronaldo, é o otimismo. Eu colocava 2 anos atrás que um dos vetores da crise podia ser o otimismo de ver tudo como se estivesse bem. E é o que a gente vê dos discursos oficiais do governo. A gente ainda não vê uma manifestação de que, de fato, o povo brasileiro precisa se preocupar para uma crise que está vindo e que vai exigir sacrifícios nossos, de cada um de nós. Continuamos vendendo que tudo vai continuar aumentando a renda, aumentando o consumo, e pedimos desculpas porque o câmbio desvalorizou o real e, com isso, tem menos gente viajando para o exterior. Esse otimismo, eu creio que é um dos problemas mais sérios que a gente tem para viver, para enfrentar. Eu gostaria, então, de ver a sua manifestação sobre isso. Esse otimismo que a gente ouve do ministro Mantega, quando ele diz que crise é essa, um dia desse ele falou, não vejo crise, se esse otimismo não pode ser uma causa das nossas dificuldades. E eu quero acrescentar, e aí vai a minha pergunta, em 2 sentidos. Essa reorganização comercial do mundo... Não sei se alguém perguntou isso antes, eu não pude chegar cedo. Que consequências vai trazer para a gente, sobretudo o acordo de comercial no Atlântico Norte? Depois o Atlântico Comercial do Pacífico e nós restritos ao Mercosul. Isso não vai trazer uma amarra na nossa participação internacional ao longo dos próximos 10 anos? Não amanhã, nem depois, nem o próximo ano, senador Ricardo Frasso. Mas digo 10, 15, 20 anos, que é amanhã, 20 anos do ponto de vista histórico. Esse é um ponto. E o outro é, como é que a gente vai saltar para termos uma economia que saia da indústria tradicional, como indústria automobilística, para uma indústria de bens de alta tecnologia? Porque mesmo quando se fala em alta tecnologia, em geral se fala alta tecnologia no processo produtivo, robô para fazer carro, que é um produto antigo, tradicional, não tem futuro. Essa, uma das causas dessas manifestações todas é o transporte. E uma das causas da crise do transporte não é quanto custa a tarifa, é quanto se perde de vida dentro de um ônibus. A saída não vai ser mais carro para reduzir a insatisfação. Vai ser reduzir o tempo de gastos perdidos no trânsito. Então, nós continuamos, a meu ver, preocupados em fazer crescer uma indústria, uma economia tradicional, em vez de uma economia nova. Eu gosto de dizer, não porque eu não gosto, eu fico triste, mas eu às vezes digo, sobretudo aos meus alunos, de que o problema do Brasil é menos o pequeno PIB do que o PIB feio que nós temos. O PIB pequeno, no crescimento, o PIB é grande, mas no crescimento, ele é menos grave do que as características, as composições dele, sobretudo no setor exportador e importador. Aqui, pela idade que nós temos, muitos de nós, senador Ricardo Ferraço, carregam uma caixinha com remédio dentro, senador Vanessa, e a senhora entende disso. Não pela idade tomou remédio, mas pela profissão de fazer remédio. Provavelmente, nenhum desses remédios foi desenhado no Brasil. A fórmula é brasileira. Até podemos ter fabricados em laboratórios instalados no Brasil, mas com fórmulas estrangeiras. Isso, a meu ver, é o que está dificultando o bom desempenho da economia brasileira, numa perspectiva histórica, não amanhã. Amanhã, como ministro, o senhor vai ter que tomar outras decisões, reconheço. Mas eu queria cobrar do senhor, como representante do governo, não apenas o que fazer amanhã, mas o que fazer no médio e longo prazo, numa estratégia que a gente possa dizer, daqui a alguns anos, o PIB não só vai crescer, mas ele vai ficar bonito. Ele não apenas vai ser maior do ponto de vista do valor, mas ele vai ter características diferentes, mais compatíveis com o século que a gente está vivendo. Então, essas são as duas perguntas. Nossa fragilidade diante dos acordos internacionais que se formam, e nós estamos de fora deles, e também qual é a estratégia de longo prazo para que o Brasil tenha uma economia compatível com a contemporaneidade. E não esquecendo a primeira abertura minha, o problema que eu vejo do otimismo que ainda, a meu ver, está dentro da cabeça da maior parte de nós no Brasil e do governo também.
Na linha do que perguntou o senador Cristóvão Buarque, a sua excelência, ministro, a Aliança para o Pacífico é um factoide? Ou ela tem reais condições, efetivas condições de impactar o nosso bloco Mercosul? Em que medida, na avaliação de sua excelência, essa aliança para o Pacífico, vis-à-vis com o Mercosul, significa a divisão, pelo menos do ponto de vista comercial, da América do Sul em duas Américas, uma América do Atlântico e uma América do Pacífico? Eu gostaria que, no decorrer da sua manifestação, Vossa Excelência pudesse opinar sobre esta reflexão. Concedo a palavra ao senador Eduardo Suplicy.